ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 20 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia: saúde, educação e moradia.
No Ceará, presidente Lula anuncia investimentos de quase 780 milhões de reais em institutos federais, universidades e hospitais universitários do estado.
E ressalta a importância da educação para a redução da desigualdade social e o acesso a melhores oportunidades pelos mais pobres.
Eu estou aqui hoje retribuído para o povo nordestino o direito de estudar, o direito de ser mestre, o direito de ser doutor, porque ninguém nasceu para ser inferior a ninguém.
E entrega chaves da casa própria para mais de 400 famílias em Fortaleza, que tem renda mensal de até R$ 2.640.
E também 288 apartamentos em Sinop, no Mato Grosso, e 496 unidades em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
Ao todo, foram entregues mais de 1.200 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, hoje, nos três estados.
Também na Voz do Brasil de hoje.
Vamos mostrar como as ações do governo federal estão chegando aos produtores de vinho do Rio Grande do Sul.
Crédito aos agricultores, auxílio para manutenção dos empregos e apoio técnico da Embrapa estão entre as medidas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Investimentos em educação e saúde no Ceará.
Presidente Lula anuncia mais de 778 milhões de reais para institutos federais, universidades e hospitais universitários no estado.
Os recursos anunciados hoje pelo presidente Lula em Fortaleza vão ser empregados na rede de ensino superior e na construção de hospitais universitários. O presidente destacou a importância do estudo para a mudança das condições sociais do país, especialmente para os mais pobres.
Eu estou aqui hoje retribuído para o povo nordestino o direito de estudar, o direito de trabalhar, o direito de pesquisar, o direito de ser mestre, o direito de ser doutor, porque ninguém nasceu para ser inferior a ninguém, nós nascemos para ser iguais.
Do total anunciado, as universidades federais receberão 189 milhões de reais para consolidação e expansão. E o Instituto Federal de Educação do Ceará também receberá mais de 190 milhões de reais, a maior parte para a construção de 6 novos campi. A meta é gerar mais de 8 mil vagas de educação profissional e tecnológica. Além disso, está previsto a construção de restaurantes universitários, bibliotecas e blocos acadêmicos, além de novos laboratórios, salas e quadras poliesportivas. Serão feitas ainda obras de urbanização dos prédios acadêmicos e conclusão de obras de construção de residências universitárias. Ao destacar os investimentos, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou o compromisso do governo federal com o programa PED Meia, que paga uma bolsa mensal de R$ 200 e mais depósitos anuais de R$ 1.000 para os estudantes concluírem os 3 anos do ensino médio. Ao fim, o jovem pode entrar na universidade com uma poupança de mais de R$ 9.000. O ministro Camilo Santana falou sobre o expressivo número de jovens que deixam a escola antes de terminarem a educação básica.
No último censo escolar, o Brasil perdeu quase 500 mil jovens que saíram da escola pública no ensino médio em um ano só. Mas o grande motivo que o aluno abandona a escola é por uma questão financeira, mas o PED Meia, que já está beneficiando 2 milhões e 700 mil jovens nesse país. E aqui no Ceará são 215 mil alunos da escola pública.
Em Fortaleza foi anunciado ainda o aporte de 316 milhões de reais em hospitais universitários. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o investimento ajuda a garantir formação médica adequada.
Não existe saúde de qualidade sem uma educação voltada para formação de qualidade, compromisso com o Sistema Único de Saúde, com o SUS e também com uma formação humanista.
Os municípios beneficiados e o governo do estado farão contrapartidas no valor de R$ 83.200.000. Reportagem Thaísa Vitória.
Famílias de Fortaleza, no Ceará, receberam hoje apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida.
São mais de 1.600 pessoas beneficiadas em famílias que têm até R$ 2.640 de renda mensal.
O presidente Lula participou da cerimônia de entrega das unidades habitacionais.
E a repórter Gabriela Noronha está lá em Fortaleza e traz mais informações para a gente agora ao vivo. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Maria, Luciano. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, as moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão beneficiar aqui em Fortaleza 1.664 pessoas de famílias da faixa 1 do programa. Ou seja, que tem renda mensal de até 2.640.
A gente vai para o curso Mais Agente Saúde e depois se vigia.
Gabriela, só um minutinho, nós precisamos refazer a ligação, tá? Incompreensível sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente volta ao contato, ok?
Está acabando o prazo para agentes de saúde de todo o país se inscreverem no programa Mais Saúde com a Gente.
São oferecidos dois cursos, técnico em agente comunitário de saúde e técnico de vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias.
O objetivo é atualizar a formação da categoria, melhorando a qualidade da atenção primária e fortalecendo a vigilância em saúde nas cidades.
A secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Isabela Cardoso, detalha a quantidade de vagas e a meta do governo em qualificar esses profissionais.
São 180 mil vagas para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate à endemia. Profissionais importantíssimos para o Sistema Único de Saúde, que estão nos territórios promovendo saúde, prevenindo doenças e que, portanto, nós queremos cobrir 100% dessa categoria. Formá-las, qualificá-las, primeiro porque se envolvem com a questão da vigilância, da atenção primária à saúde. Portanto, inscrevam-se, porque esse processo de qualificação é um investimento grande para os nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, é um investimento importante do governo federal.
Até segunda-feira, dia 24 de junho, os interessados podem se inscrever em maissaudecomagente.ufrgs.br/inscrição.
Mulheres vítimas de violência doméstica que ficaram com sequelas das agressões têm direito à cirurgia plástica de reconstrução.
Agora, esse tipo de procedimento passou a ter prioridade no atendimento no Sistema Único de Saúde.
As cirurgias são algumas das medidas do governo federal na proteção da mulher, com alteração da Lei Maria da Penha.
A repórter Márcia Fernandes preparou uma reportagem sobre como obter ajuda para apagar as marcas. Vamos conferir.
Com 44 anos, a empreendedora Fabiana Silva leva na pele as marcas da violência. Ela sofreu com as agressões praticadas pelo ex-marido durante o primeiro casamento. Foram 11 anos de horror. Em uma das agressões, ele jogou álcool e ateou fogo nela, que passou 3 meses hospitalizada e ficou com marcas de queimaduras nos braços, colo, pescoço e rosto.
Fiquei internada, eu tive 3 paradas cardíacas. Eu sentia dor para tomar banho, porque tudo aqui ficou em carne viva. Meu rosto não queimou. O que queimou, a pele derreteu.
A partir de agora, mulheres como a Fabiana, que sofrem com as sequelas de lesões causadas pela violência doméstica, terão assistência e atendimento prioritário para cirurgias plásticas reparadoras no Sistema Único de Saúde, o SUS. A regra passou a existir a partir de uma alteração da Lei Maria da Penha, que foi sancionada pelo governo federal. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destaca a importância dessa medida.
Essas marcas nós vamos tirar com a cirurgia no SUS. E nós queremos tirar a grande marca do país que mais mata, que mais violenta e que mais estupra mulheres e meninas.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, apontou que essa é uma das ações tomadas pelo governo federal em prol das mulheres.
É um conjunto de medidas de proteção às mulheres contra a violência, como é o caso das salas de acolhimento nas unidades básicas de saúde. Então, uma priorização fundamental.
Nil Santos é presidente da Associação Mulheres de Atitude e Compromisso Social. Ela foi vítima de violência doméstica por quase 10 anos. Quando conseguiu romper com esse ciclo, fundou a associação que ajuda outras mulheres vítimas de violência em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para ela, a lei vai ajudar para que essas mulheres possam, enfim, recomeçar.
Quando ela consegue ter acesso a essa cirurgia de reparação, ela não vai se olhar no espelho e ela não vai ver aquela marca, sabe? Aquela marca não vai ser presente. E a autoestima, né? Porque nós mulheres, nós nos amamos, né?
Quem for vítima de violência doméstica deve fazer a denúncia em órgãos como a Polícia Civil. Isso garante punição ao agressor e mais proteção às mulheres. As vítimas também devem fazer denúncias no Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também é possível utilizar o WhatsApp no número 61 99610 0180. Reportagem Márcia Fernandes.
E nós retomamos o contato com a Gabriela Noronha, que acompanhou hoje a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida em Fortaleza, no Ceará. Gabriela, você está com a gente, né?
Isso, Mariana, agora vai dar certo. Uma boa noite para você, Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Então, como eu estava falando, as moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão beneficiar aqui em Fortaleza 1.674 pessoas de famílias da faixa 1 com renda mensal de até R$ 2.640. As unidades habitacionais fazem parte do residencial Cidade Jardim 1, módulo 3. E cada apartamento possui área privativa de 43 metros quadrados e o residencial conta com escola, creche, posto de segurança e posto de saúde na vizinhança. E olha, das 416 famílias que receberam apartamentos nesta entrega, 219 são beneficiárias do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada e estão isentas do pagamento de prestações. Segundo o governo federal, desde o ano passado, já foram entregues mais de 1.000 unidades e foi autorizada a retomada de mais 2.480 no estado do Ceará. O presidente Lula, que entregou as chaves para algumas famílias, falou sobre a importância da casa própria na vida dos brasileiros, dos beneficiários. Vamos ouvir.
É a coisa mais sagrada para um pai ou para uma mãe que quer criar sua família é ter uma casinha, é ter um ninho para colocar os seus filhotes e não ficar tendo que mudar todo ano de bairro, todo ano de vila. A molecada não faz amizade, não se acostuma na escola. Então, ter uma casa é quase que uma bênção de Deus. Todo mundo sabe o endereço que mora. Todo mundo tem o endereço de pagar a conta da luz, a conta da água.
Ao todo, 1.200 novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foram entregues à população hoje, quinta-feira, em 3 diferentes estados brasileiros, além de Fortaleza, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, são 496 apartamentos de 42 metros quadrados. Já em Sinop, no Mato Grosso, 288 apartamentos foram entregues. Mariana, Luciano.
Obrigada, Gabriela Noronha, ao vivo com a gente do Trânsito de Fortaleza hoje.
Mais da metade da uva que é plantada no país vem do Rio Grande do Sul.
Só no estado são cerca de 15 mil famílias dedicadas a essa produção.
E para garantir as próximas safras, o Ministério da Agricultura está apoiando os produtores da região atingidos pelas chuvas.
O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uvas do Brasil. Os vinhos e espumantes que saem da Serra Gaúcha já receberam diversos prêmios internacionais e conquistaram consumidores ao redor do mundo. A vinícola do enólogo Ismael 11, em Caxias do Sul, já tinha feito a colheita e estava preparada para o melhor período de vendas, o inverno. Mas com as fortes chuvas, a empresa que começou com o avô de Ismael na década de 40 e faz parte da história da família há 3 gerações, também foi atingida. Um deslizamento de encosta destruiu o galpão da empresa.
O solo deslizou 1 metro, 2 metros, mas foi o suficiente para desmoronar uma das paredes da construção. O prédio em si, que vai ter que ser demolido, ele não tem mais condições de ser reformado. Perdemos 50 mil litros de vinhos, tanques e maquinário avariados. Então esse é o nosso prejuízo, né?
Israel conseguiu crédito para continuar seu negócio com o Ministério da Agricultura e Pecuária, que montou um gabinete itinerante para monitorar as necessidades dos produtores da região. Entre outras medidas, a pasta concedeu empréstimo para os agricultores pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Essa linha emergencial deve alavancar R$4 bilhões para ajudar na reconstrução da agricultura no estado. Com os 150 mil em mãos, Ismael conseguiu manter o emprego dos 5 funcionários da vinícola.
O recurso que chegou é como se fosse um caixa que chegou no momento que o caixa desapareceu, porque as demandas foram muitas para recuperar materiais, enfim, inúmeros custos que a gente não tinha e que apareceram. E, ao mesmo tempo, os custos mensais que a gente sempre teve, a mão de obra, energia elétrica, enfim, que com essa injeção dos recursos facilitou bastante a vida da empresa, né?
A Embrapa também tem acompanhado de perto a situação e está fazendo um diagnóstico da área afetada, como explica o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, Adeliano Carnim.
De levantamentos, né, seja por imagem de satélite, banco de dados, seja por visitas em loco, né, nessas regiões, principalmente pela própria Emater, que tem trabalhado bastante nesse sentido, e a criação de um banco de dados, né.
Além do gabinete itinerante, o Ministério da Agricultura montou o programa emergencial de reconstrução do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. A medida prevê ações para recuperar as atividades agropecuárias nas regiões afetadas por enchentes e deslizamentos, devido às intensas chuvas que assolaram o estado gaúcho. Reportagem Graciele Bittencourt.
Banana, mamão e laranja ficaram mais baratos em maio.
A salada também ficou mais barata, com queda nos preços de alface, cebola e tomate.
Os valores são apurados em todo o país pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e foram divulgados hoje.
Os preços da banana, da laranja e do mamão ficaram mais baixos nos principais mercados atacadistas no mês de maio. É o que mostra o sexto boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, ProHort, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. A banana teve uma queda de mais de 24% na média de preços. Segundo a Conab, o aumento da oferta nacional da banana nanica e a queda na procura da banana prata foram fatores determinantes para a diminuição dos preços. Já o preço do mamão registrou queda de mais de 15% na média. No caso da laranja, a Conab verificou preços 13% menores em média. Entre as hortaliças, alface, cebola e tomate também tiveram redução nos preços do atacado, depois de longo período de alta. Segundo o boletim ProHort, a maior alta de preços registrada no mês de maio foi da batata, com elevação de 39%. O motivo? A oferta foi insuficiente para atender a demanda por causa da alteração entre a safra das águas e da seca. Esse fator foi agravado pelas chuvas no Rio Grande do Sul, que afetaram a produção, a colheita e o transporte do produto. As informações completas do boletim estão em conab.gov.br. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
A energia nuclear ou atômica é obtida em usinas termonucleares, especialmente por meio do uso do urânio.
A produção dessa fonte energética se dá por um processo chamado de fissão nuclear, que gera grandes quantidades de energia.
Uma das vantagens dessa fonte de energia é a baixa emissão de poluentes na atmosfera, um dos motivos pelos quais tem sido ampliada no mundo.
O Brasil possui um programa de energia nuclear e um sistema de proteção que monitora possíveis riscos de acidentes nas usinas.
A estrutura foi visitada hoje por autoridades da Agência Internacional de Energia Atômica que estiveram em Brasília.
Na visita que fez ao Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, conheceu o funcionamento do CISPROM, o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. O sistema permite que o governo monitore o funcionamento das instalações que podem gerar algum acidente nuclear no país. É o caso das usinas de Angra 1 e 2, em Angra dos Reis, e da fábrica de combustíveis nucleares, em Resende, no Rio de de Janeiro. Rafael Grossi também participou da reunião do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro e destacou o papel de liderança do Brasil na América do Sul.
Estamos num mundo que precisa mais eletricidade, mais energia. E a energia nuclear é, inerentemente, uma energia limpa, uma energia que trabalha muito bem com as energias renováveis. O Brasil, que tem já um programa nuclear tradicional, tem agora o desafio de continuar esse programa nuclear e também as inovações no setor.
Entre os projetos que envolvem energia atômica no Brasil está o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que prevê a entrega de 5 submarinos, 4 convencionais e 1 de propulsão nuclear. O almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, explicou que 3 submarinos já foram entregues.
Já houve a entrega de 3 submarinos convencionais, também tem o reator multipropósito brasileiro, um reator de pesquisa, um reator que pode trazer contribuições significativas para a área da medicina nuclear, especificamente no diagnóstico e tratamento de câncer.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Marco Antônio Amaro dos Santos, defendeu a retomada da construção de Angra 3 e investimentos no programa nuclear brasileiro.
A finalização de Angra 3 tem uma importância não apenas no setor de energia elétrica produzida a partir de um reator nuclear. A ativação dessa terceira usina gerará também uma demanda de combustível nuclear que vai influenciar todo esse ciclo, né, no beneficiamento do urânio, na produção de combustível nuclear, na mineração do urânio.
Nesta sexta-feira, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, encerra a visita ao Brasil com encontros no Rio de Janeiro. Reportagem Luana Karen.
A caravana federativa chegou ao Piauí.
Gestores do estado terão acesso a informações sobre programas e serviços oferecidos por mais de 50 órgãos federais.
O objetivo da caravana é facilitar o acesso de estados e municípios a ações e recursos federais que ajudam a melhorar a vida da população.
O Piauí é o 10º estado a receber a caravana federativa, uma oportunidade para prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gerentes municipais tirarem dúvidas e obterem informações com representantes do governo federal sobre o repasse de recursos e políticas públicas em áreas como assistência social, educação, saúde, habitação e infraestrutura. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, abriu o evento de forma online e destacou que a ação é uma oportunidade para reforçar a parceria com estados e municípios.
Garantir aquilo que o presidente Lula sempre fala, recurso do orçamento para virar obra, para virar serviço, bom atendimento à população, para virar mais médicos, mais Bolsa Família, para virar mais transferência de renda, mais política de assistência social.
A caravana federativa tem como intuito encurtar a distância entre os entes federativos, como falou a secretária de Relações Institucionais, Juliana Carneiro.
Vão encontrar informações sobre como aderir programas e auxílio para solucionar problemas que estejam impedindo que os programas federais cheguem às suas cidades.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também participou da abertura do evento e falou que com a caravana ninguém vai ficar sem a resolução de seus problemas.
É o governo federal que vem ao Piauí para tratar dos interesses do Piauí. Aqui vão estar todas as áreas do governo, cerca de 50 áreas, para a gente dar solução.
O evento segue até amanhã, sexta-feira, e pela primeira vez, a caravana federativa será encerrada pelo presidente Lula. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF volta a julgar recurso sobre posse de maconha para consumo pessoal.
Ex-funcionário dos Correios é condenado por desviar aproximadamente R$170 mil.
TSE abre consulta pública para definir metas da Justiça Eleitoral para o ano que vem.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
STF volta a julgar recursos sobre posse de maconha para consumo pessoal.
No início da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deixou claro que o Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Neto Costa.
Os ministros discutem duas questões. A primeira é se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa, a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda questão é sobre fixar a quantidade considerada como de uso individual. Assim, a compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuam sendo proibidos. Na sessão desta quinta-feira, houve a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira com o voto do ministro Luiz Fux.
O prazo para ajuizar a ação de petição de herança conta a partir da abertura da sucessão e não se interrompe por ação de reconhecimento de paternidade.
Esse entendimento é do STJ e deve ser seguido pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
O tema repetitivo 1200 foi definido pela segunda sessão do STJ, de acordo com o ministro relator Marco Aurélio Belize, conforme o artigo 1784 do Código Civil. Ao ser aberta a sucessão, a herança já se transmite aos herdeiros e testamentários, e o direito de reivindicá-la não surge apenas a partir da decisão judicial que reconhece tais condições. Além disso, o suposto herdeiro, apoiado na imprescritibilidade da ação investigatória de paternidade, não poderia escolher quando ajuizar a ação de petição de herança, pois isso lhe daria controle absoluto da prescrição.
TSE abre consulta pública para definir metas da Justiça Eleitoral para 2025.
Interessados em participar podem responder o formulário até o dia 28 de junho. Sofia Dorta.
A consulta pública é para conhecer a opinião da cidadã e do cidadão sobre as metas nacionais do Poder Judiciário. Para participar, basta acessar o formulário disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa é aberta e pode ser respondida por todos que queiram colaborar com as metas do TSE para o próximo ano.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho aumenta de R$ 5 para R$ 25 mil o valor da indenização a ser paga à vendedora de automóveis xingada em reuniões.
A decisão foi unânime. Larissa de Paula.
Na ação, a trabalhadora da Auto Brasil Itavema Seminovos explicou que sofria assédio moral pelo gerente e um dos sócios nas reuniões de metas. A vendedora pediu indenização a partir de R$ 50 mil. A empresa recorreu, mas o juízo de primeiro grau constatou o assédio moral com base em depoimentos de testemunhas e autorizou o pagamento de R$ 5 mil. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou o valor por considerar que a discriminação de gênero e a reiteração das agressões agravaram o quadro.
Ex-funcionário dos Correios que desviou recursos de clientes é condenado por improbidade administrativa.
Segundo o MPF, o réu desviou aproximadamente R$ 170 mil para pagar dívidas pessoais e construir o imóvel. Maressa Omena.
Ex-funcionário ocupava o cargo de atendente comercial e gerente da agência do município entre 2005 e 2006. A investigação aponta que o homem usava métodos como emissão de cheques avulsos sem o conhecimento dos clientes, falsificação de assinaturas, retenção de valores destinados a depósitos e saques não autorizados. O réu foi condenado a ressarcir o valor total desviado à empresa de Correios e Telégrafos, além de perder a função ou cargo público que ocupava e ter seus direitos direitos políticos suspensos pelo prazo de 5 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radioitvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e volta para a Câmara projeto com novas regras para o ensino médio. Aprovado marco legal para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Projeto que legaliza cassinos, jogo do bicho e apostas será debatido em comissões e votação em plenário fica para o próximo semestre. Boa noite. Senadores aprovaram o projeto que prevê regras do novo ensino médio. O texto original foi enviado pelo governo, mas deputados e senadores fizeram modificações. O projeto aprovado no Senado retomou as 2.400 horas de ensino geral básico e definiu o espanhol como disciplina obrigatória. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do governo para reformar o novo ensino médio foi alterada pela relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Mas após acordo, ela manteve a carga horária mínima total da chamada formação geral básica, que inclui matérias como português e matemática, em 2.400 horas, conforme aprovado na Câmara dos Deputados. Os alunos também poderão escolher uma formação técnica e profissional. Nesses casos, a formação básica ainda é obrigatória, mas o estudante receberá o certificado do curso técnico ou profissionalizante quando se formar. Para alunos que não optarem pelo ensino técnico, os chamados itinerários formativos, que também podem incluir o aprofundamento das áreas do conhecimento, vão somar 600 horas nos 3 anos do ensino médio. Somadas, as cargas horárias chegam a 3 mil horas para todo o ensino médio ou 1.000 horas anuais, que serão gradualmente ampliadas para 1.400 horas até o início do ano letivo de 2029. Para a professora Dorinha, a proposta não representa o fim da discussão sobre possíveis aprimoramentos nessa etapa do ensino.
Todo o nosso trabalho, o sentido, são os estudantes. Então, não é um documento findado, acabado, e muito menos o que reflete individualmente nenhum de nós. Mas o esforço de mudança, de garantia do direito, né? Do direito de aprender, do direito à educação, que todos nós acreditamos.
O texto torna obrigatório o ensino do espanhol para aprofundar o conhecimento dos estudantes brasileiros na cultura dos países vizinhos. Hoje, o único idioma estrangeiro exigido é o inglês. As duas línguas poderão ser substituídas em regiões que façam fronteira com países que falem outras línguas, como o caso do Amapá e a Guiana Francesa. O projeto muda pontos da reforma do ensino médio, aprovada em 2017, que recebeu diversas críticas, como a ausência de apoio do Ministério da Educação aos estados e o reforço de desigualdades educacionais. O projeto deve retornar para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças. O objetivo é impedir que pedófilos se utilizem da sua condição profissional para se aproximar do público infantil. A reportagem é de Laís Nogueira.
O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta quarta-feira é uma das 11 propostas apresentadas pela CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que funcionou na Câmara entre 2012 e 2014. Na justificativa, o colegiado lembrou que muitos casos de exploração sexual de menores são praticados justamente por pessoas que trabalham no atendimento a crianças. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou o alto índice de casos de abusos registrados no Brasil.
No período de 2009 a 2021, foram mais de 225 mil notificações recebidas no SUS, sendo que cerca de 85% delas foram contra meninas e adolescentes mulheres. mulheres. Apenas em 2018 foram notificados mais de 66 mil casos de violência de estupro no país pelos órgãos de segurança pública, sendo que quase 72% deles foram com crianças e adolescentes.
A proposta contou com o voto favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Para ele, a iniciativa pode servir como medida preventiva e desempenhar importante papel no atendimento dos interesses e da proteção das crianças.
Violência ou abuso graves contra crianças que são em pessoas em situação peculiar de vulnerabilidade causam danos graves, inclusive traumas, que podem acompanhar as vítimas por toda a sua vida. A possibilidade de se exigir a certidão negativa de antecedentes criminais não caracteriza ato discriminatório, sendo admitida pela jurisprudência trabalhista.
O projeto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O plenário do Senado aprovou a regulamentação da produção de hidrogênio com baixa emissão de carbono. O Brasil pode se tornar um dos líderes mundiais nesse setor. Senadores ainda precisam concluir a votação, analisando sugestões de mudanças ao relatório. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto cria o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, que é usado na indústria, comércio, geração de energia elétrica e abastecimento de carros. Pela proposta, empresas ou consórcios nacionais poderão produzir, armazenar, comercializar, exportar e importar o gás verde. O relator, Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que esse marco é um avanço para a proteção do meio ambiente com ganhos econômicos.
O mundo precisa se renovar e deixar de produzir energia com gases de efeito estufa que produzem danos ao meio ambiente. É isso que pretende esse projeto do hidrogênio verde.
O presidente da Comissão Especial do Hidrogênio Verde, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, destacou que o hidrogênio de baixa emissão de carbono pode ser produzido também a partir da biomassa, etanol e hidrelétricas, fontes já existentes no Brasil.
O Brasil, como muito poucos países do mundo, consegue reunir um mercado interno potencial, um parque já de energia renovável instalado. O preço dessa energia é mais barato, portanto, a gente pode ser protagonista disso.
Antes de enviar a proposta para a Câmara dos Deputados, os senadores deverão concluir a votação de sugestões de mudanças ao relatório já aprovado.
A Comissão de Educação discutiu a proposta que permite o uso do Vale Cultura em eventos esportivos. O benefício foi criado em 2012 para estimular o acesso de trabalhadores às atividades culturais. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto do deputado federal Afonso Ram, do Progressistas do Rio Grande do Sul, inclui os eventos esportivos entre as áreas culturais financiadas pelo Vale Cultura, criado em 2012. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que com o fim do abatimento do valor gasto com o Vale Cultura no Imposto de Renda das Empresas em 2017, o programa perdeu força, mas a proposta de inclusão dos eventos esportivos pode ajudar na sua retomada.
Dá força ao programa e incentiva os trabalhadores e sindicatos a dialogarem com as empresas para que essas forneçam Vale Cultura.
Natália Pedrosa, advogada da CBF, disse que o futebol é uma manifestação cultural com fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro, que determina que o poder público deve incentivar a cultura esportiva. Derek Santana, do Ministério da Cultura, revelou que 600 mil trabalhadores recebiam o benefício antes do fim do incentivo fiscal.
O projeto que libera cassinos e jogos de azar não será votado nesse semestre pelo plenário. A proposta deverá ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos e debatida numa sessão especial no plenário antes da votação. A repórter Érica Christian volta com mais informações.
Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que legaliza cassinos, o jogo do bicho e apostas não será votado imediatamente pelo plenário. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários sugeriram o debate numa sessão especial e a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, como afirmou o líder do MDB, Eduardo Braga, do Amazonas.
Quais são os possíveis ganhos com a aprovação do projeto, seja do ponto de vista de crescimento econômico, de geração de emprego, de geração de tributos? E, do outro lado, quais são os riscos da aprovação desse projeto de lei?
Os favoráveis ao projeto argumentam que a legalização dos cassinos e do jogo do lixo vai resultar em investimentos, empregos e arrecadação. Mas os contrários citam lavagem de dinheiro, o fortalecimento de organizações criminosas e problemas de vício e superendividamento, como apontou Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
No momento que a gente está com postos de gasolina e grande parte deles com o crime organizado fazendo lavagem e tudo, a gente não pode abrir essa porteira porque também devasta a família, é vício, é um problema grave.
Segundo os líderes partidários, o projeto da legalização dos cassinos, jogo do bicho e apostas só deverá ser votado no segundo semestre.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prorroga incentivos para setores de informática, eletrônicos e comunicações.
Também foi aprovada anistia para dívidas de custeio dos produtores rurais gaúchos.
E ainda autoriza manutenção do Bolsa Família para trabalhadores da safra agrícola.
Boa noite. Câmara aprova projeto que permite ao trabalhador empregado na safra agrícola manter o Bolsa Família mesmo com renda extra.
O repórter Marcelo Lacher detalha a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm um período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, este limite foi definido em R$ 218,00, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, que foi relator da proposta na Comissão de Agricultura, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter o Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para atividade de colheita.
Nós queremos que quem esteja nos programas sociais tenha um aumento da sua renda, possa receber um dinheiro extra sem sair dos programas sociais. Um apanhador de café, um colhedor de café, vindo do estado de Alagoas, do Pernambuco, da Bahia, ele está tirando, senhoras e senhores deputados, em média, 10 a 12 mil reais por mês. O que acontece hoje? Se a pessoa sair do programa, ele não sai, porque ele tem medo de não voltar depois.
O texto apresentado pelo relator, deputado Odair Cunha, retira do cálculo da renda familiar para efeito do recebimento de benefícios sociais o salário recebido pelo trabalhador no contrato da safra. Para o autor da proposta, deputado Zé Vitor, não contabilizar os salários dos chamados safristas para cálculo da renda familiar do programa Bolsa Família é uma medida de inclusão social.
Hoje nós estamos tratando aqui de inclusão produtiva, da possibilidade de beneficiários de programas sociais, em especial do programa Bolsa Família, exercer uma atividade formal por um período temporário, nesse primeiro momento na zona rural, naquilo que nós chamamos como safristas, serviços que tem ali na cultura do café, na cultura da cana-de-açúcar, no cacau, nas hortaliças, nas flores, nas frutas.
O projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, espera que o Supremo Tribunal Federal derrube as isenções fiscais que favorecem a indústria dos agrotóxicos. O parlamentar argumenta que já é comprovado que esses produtos causam doenças graves como câncer e malformações fetais.
Padre João analisa que enquanto alguns políticos se concentram em temas superficiais, ignoram os danos significativos causados pelos agrotóxicos. Para o deputado, a reforma tributária deve equilibrar o setor e estabelecer mais impostos a quem gera doenças e prejuízos ambientais.
Desenvolvimento Regional.
Eduardo Veloso, do União do Acre, solicita ao governo federal que diminua as diferenças entre o norte e o restante do país. Ao tratar da falta de estradas, o deputado cita 4 cidades isoladas em seu estado e a dificuldade de jovens que não têm como se deslocar para outras cidades para estudar.
Eduardo Veloso pondera sobre o maior dimensionamento das dificuldades enfrentadas por pessoas dos estados do norte que precisam de atendimentos especiais. Por fim, o congressista atribui ao parlamento um papel crucial na diminuição das desigualdades regionais e na promoção do desenvolvimento de estados e municípios.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, fala das perdas do estado, enfatiza a importância de um sistema de proteção contra cheias e de investimentos para prevenir desastres. Ela apela às administrações municipais para agilizarem os cadastros de famílias afetadas, garantindo acesso a benefícios e recursos federais para a reconstrução.
Maria do Rosário analisa o momento dramático enfrentado pelo estado, com prejuízo nos setores de logística, comércio e hotelaria. A congressista destaca a necessidade de novos projetos políticos para melhorar a qualidade de vida e empregos das pessoas e reconhece a necessidade de um federalismo cooperativo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, relata que, em visita ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi constatada a necessidade urgente de recuperação das instalações eletrônicas e elétricas do local. Segundo ele, o custo estimado para a obra é de R$ 300 milhões.
Pompeu de Matos pede que o governo federal empreste R$ 290 milhões à administradora do Salgado Filho. Esse valor, segundo ele, cobriria o prejuízo que a empresa está tendo com a paralisação das operações no aeroporto e o não recolhimento de tarifas, e seria recuperado com a futura retomada dos voos.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, faz uma série de críticas ao governo federal. O deputado afirma que não havia necessidade de realizar um leilão para a importação de arroz quando o Brasil produz o alimento.
O plenário aprova projeto que anistia dívidas de custeio dos produtores rurais gaúchos e adia pagamento de financiamento de comercialização por 2 anos.
Vamos saber mais com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou mais um projeto voltado para dar um alívio financeiro à população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Dessa vez, o benefício é dirigido aos produtores rurais que têm dívidas de financiamentos de custeio e comercialização da safra. O projeto, apresentado pelos deputados Zuco, do Rio Grande do Sul, e Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, os dois do PL, anistia os produtores afetados pelas enchentes do pagamento das dívidas de custeio e crédito rural, com vencimento até 31 de dezembro. O perdão das dívidas ficará condicionado a um laudo técnico que comprove os prejuízos e não vai valer para danos já cobertos pelo seguro rural. Além disso, a proposta suspende por 2 anos os pagamentos previstos para esse ano nos contratos de financiamento de comercialização e investimento rural. Esse adiamento não implicará multas ou juros de mora, apenas o reajuste já previsto nos contratos. Durante o prazo de adiamento dos pagamentos, ficam suspensas as execuções judiciais e fiscais. De acordo com a proposta, o governo federal vai assumir os custos financeiros do perdão e do adiamento dos pagamentos. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, reuniu no mesmo texto trechos de 2 projetos, um deles do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Segundo Pompeu de Matos, a medida vai beneficiar 200 mil produtores gaúchos.
O que nós queremos de anistiar os agricultores que perderam as suas lavouras agora em função da chuva, da cheia, das enchentes, enfim, de toda essa tragédia que houve no Rio Grande, de prorrogar por 2 anos as outras dívidas, ou seja, dar um socorro a mais de 200 mil propriedades, 1/3 das propriedades gaúchas, mais do que isso, sofreram com perdas.
O custo orçamentário da medida é sustentado pelo decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso. O decreto retira as medidas emergenciais dos limites de despesas previstas no arcabouço fiscal e dispensa a necessidade de cortes em outras áreas. O relator, deputado Afonso Mota, retirou da proposta principal trecho que garantia renda mínima mensal de 2 anos a qualquer produtor rural do país atingido por catástrofe natural como a que afetou o Rio Grande do Sul. Ele argumentou que esses casos não estão previstos no decreto de calamidade e devem ser tratados em uma proposta separada. Afonso Mota defendeu o benefício e o diálogo entre a sociedade e o governo.
Tenho a expectativa nas relações do governo, das entidades com o conjunto, da sociedade, dos produtores do Rio Grande do Sul, que ainda possamos qualificar mais ainda, não só esse texto, que possamos qualificar mais ainda essa relação que é fundamental não só para o Rio Grande do Sul, em calamidade pública, mas para o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que anistia os produtores gaúchos do pagamento das dívidas de custeio com vencimento em 2024 e adia o pagamento do financiamento de comercialização por 2 anos, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Gilvanda Federal do PL do Espírito Santo repudia a falta de solidariedade dos parlamentares da esquerda em relação à morte de um policial do BOPE ocorrida durante a operação no Rio de Janeiro. O deputado contesta a ideia de que há violência policial contra pobres e negros, argumentando que existem agentes que fazem parte dessas comunidades.
Segundo Gilvanda Federal, a ausência de um debate sobre a letalidade contra policiais contrasta com a preocupação da esquerda em defender criminosos. O deputado afirma que tem esperança de viver em um Brasil onde os políticos se empenhem em punir criminosos e oferecer suporte jurídico aos policiais.
Trabalho.
Pedro Aihara, do PRD, pede ao governo de Minas Gerais que acate sugestões apresentadas para garantir dignidade aos servidores da segurança pública, como o auxílio saúde. O deputado salienta os riscos da profissão para defender um aumento salarial superior aos 4,62% conferidos.
Para Pedro Aihara, o reajuste apenas repõe a inflação, mantendo inalterada a perda de 41% do poder de compra dos policiais. Para finalizar, o congressista cumprimenta os mais de 36 mil agentes ativos e os 37 mil inativos pelos 249 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, comemorados em 9 de junho.
Relações Exteriores.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a atualização de lei que trata da repatriação forçada de crianças brasileiras. O objetivo, segundo ela, é impedir que mulheres sejam penalizadas pela justiça brasileira por fugirem de situações de violência doméstica.
Benedita da Silva apoia o projeto de lei que permite a comprovação em juízo de violência doméstica e do consequente risco que sofre a criança ou o adolescente nessa situação. Ela relata caso recente de uma mãe que, mesmo com recomendação médica para que o filho com paralisia cerebral permanecesse no Brasil, teve seu pedido negado pela justiça.
Política.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, repudia a aprovação de projeto de resolução que permite à mesa diretora da Câmara suspender de forma cautelar o mandato de parlamentares por quebra de decoro antes da análise do Conselho de Ética.
No entendimento de Glauber Braga, a resolução fragiliza os mandatos, ampliando os poderes dos presidentes em exercício que poderão perseguir seus inimigos políticos. Em seu protesto, Braga informa que não vai se intimidar e vai manter sua postura de denunciar irregularidades.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que a oposição tem pautado o debate na Câmara com mentiras e agressões que em nada contribuem para o desenvolvimento do país. Na opinião da deputada, há um planejamento para criar o caos e tornar o Brasil ingovernável.
Diante da situação, Jandira Fegali defende uma resposta equilibrada e democrática da liderança da Câmara. Ela afirma que é preciso focar em pautas que interessam ao Brasil, como geração de emprego, queda da inflação e reconstrução de políticas públicas destruídas pelo governo federal anterior.
Homenagem.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, celebra o Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. O deputado cumprimenta os fuzileiros navais pela ajuda na reconstrução do Rio Grande do Sul, destacando o emprego de equipamentos especializados, como o navio aeródromo multipropósito NAM e os veículos anfíbios.
Roberto Monteiro, pai, felicita todo o contingente da Marinha pela relevância dos serviços prestados ao país, destacando a tropa de reforço em ações nacionais e exteriores.
Ciência e tecnologia.
Câmara aprova projeto que prorroga incentivos fiscais para indústrias de componentes eletrônicos, comunicações, informática e semicondutores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga até o final de 2029 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Esses benefícios estão previstos em 3 leis diferentes e começam a perder a validade no ano que vem. O projeto cria o programa Brasil Semicondutores, com menos impostos, linhas de crédito e apoio financeiro do BNDES. A exigência é que as empresas desses setores invistam em pesquisa e inovação. O texto aprovado prevê ainda que esses incentivos poderão ser prorrogados automaticamente até o ano de 2073, caso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispense o prazo máximo de 5 anos para esse tipo de subsídio. A proposta reuniu o conteúdo de 2 projetos diferentes, um deles apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, e outro pelo deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, e outros 70 parlamentares. Um dos objetivos, de acordo com Vitor Lipe, é manter a competitividade desses setores diante dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que foram prorrogados até 2073. Segundo ele, se os incentivos para as empresas localizadas nas demais regiões não forem mantidos, haverá uma fuga de fábricas para o Amazonas e desemprego no resto do país.
Nós temos 2 leis de informática no Brasil, a de Manaus e a do restante do Brasil. A de Manaus foi prorrogada por 50 anos. A que está fora de Manaus tem que também ter o mesmo tratamento, senão nós criamos um desequilíbrio.
Um dos benefícios que o projeto busca manter é o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADIS, que começa a perder a validade em 2026. Com a proposta, continuam a valer até o final de 2029. De acordo com a associação que reúne os fabricantes, o fim dos incentivos aumentaria em até 40% o custo das matérias-primas. Os setores afetados pela medida são responsáveis pela fabricação de componentes eletrônicos presentes em equipamentos como telefones celulares, computadores, notebooks, eletrodomésticos e até automóveis. De acordo com as entidades representativas dos setores afetados, só as empresas de telecomunicações e informática empregavam em 2021 150 mil trabalhadores diretamente, 35 mil dos quais na Zona Franca de Manaus. O deputado Capitão Alberto Neto, autor do projeto principal, comemorou a prorrogação do programa de incentivo à indústria de semicondutores.
Trouxe a questão do PADIS, dos semicondutores, que é primordial na Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos um grande polo de PADIS, de semicondutores, na Zona Franca de Manaus, gerando milhares de empregos para o nosso povo, lá do Amazonas, da região norte. Esse projeto, ele traz um aumento no incentivo de crédito para quem investir em tecnologia nacional.
Poderão se habilitar aos benefícios do PADIS empresas de semicondutores, painéis fotovoltaicos para energia solar, displays de cristal líquido e componentes eletrônicos. O texto aprovado contou com o apoio do governo e, de acordo com o relator, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, foi elaborado a partir de sugestões de deputados de vários partidos, inclusive da oposição.
Foi um projeto que vai para além de diferenças partidárias. O autor do projeto é o deputado Capitão Alberto Neto, que é do PL. Eu sou do PDT. Nós tivemos um apoio decisivo do deputado Vitor Lipe, que é do PSDB. Demais forças políticas, tanto da base do governo quanto da oposição, porque esse é um projeto que visa o futuro do Brasil.
O projeto que prorroga incentivos à indústria de componentes eletrônicos, comunicações e semicondutores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação. Beto Preto, do PSD, celebra o anúncio do governo do Paraná sobre a construção de 300 creches em 258 municípios para atender crianças de até 3 anos. Com investimento de R$ 391 milhões, o deputado acredita que o programa é o maior pacote de obras para a educação infantil do país e o mais significativo na história do Paraná.
Beto Preto informa que cada creche será equipada com salas de aula, brinquedoteca, banheiros, solário, jardim sensorial, refeitório, cozinha industrial e terá capacidade para atender cerca de 60 crianças por período. O parlamentar afirma que a gestão paranaense tem se destacado pelo caráter democrático e municipalista.
Saúde. Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, critica os planos de saúde que rescindem unilateralmente contratos de pessoas com deficiência, idosos e pacientes com doenças crônicas. Ele afirma que essa prática viola diretamente o direito fundamental à saúde e à segurança dos cidadãos.
Duarte Júnior declara que proteger os direitos dos consumidores é uma responsabilidade constitucional. Ele defende a aprovação de uma nova lei dos planos de saúde, que estabeleça regras mais claras clara sobre o tema, lembrando que já há uma proposta em tramitação na Câmara há 18 anos.
De acordo com o general Girão, do PL, a utilização de uma embalagem de bolo improvisada como máscara de oxigênio para um bebê em um hospital de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, revela a crise na saúde pública do estado.
General Girão elogia a iniciativa da equipe médica que conseguiu salvar o bebê, mas critica o governo potiguar pela má gestão dos recursos públicos. O deputado assinala que, apesar dos repasses significativos do governo federal para a saúde do estado, a má administração gera a situação precária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.